A partir de agora, você escuta o Gente Nossa, um programa que divulga a memória dos artistas paraibanos na vertente da música e da poesia.
Desejamos as boas-vindas a você que nos acompanha e se encontra ligadinho e conectado com o Gente Nossa. Esse que é um programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. E o nosso objetivo aqui é atuar na construção da memória dos artistas paraibanos que mantém acesa a chama da nossa cultura popular. Isso por meio das suas obras, sejam elas literárias ou musicais.
Chegamos à quinta edição do Gente Nossa. Estamos homenageando artistas que expressam as verdadeiras manifestações culturais do nosso povo nordestino. Ressaltaremos sua vida e obra. Eu sou Aldair Rodrigues.
E eu sou Ana Carolina. Chega mais que o Gente Nossa está apenas começando.
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
E o Gente Nossa de hoje recebe um dos grandes nomes da poesia popular nordestina e nós estamos falando, é claro, de Iponax Villanova, Aldair.
Isso, Carol. Iponax, né, nasceu em 24 de março de 1970 na cidade de Cajazeiras, na região do Vale do Rio Piranhas, sertão paraibano. Ele é conterrâneo do saudoso cantor e poeta Zé do Norte e filho do pernambucano Ivanildo Villanova. É considerado um dos maiores repentistas do mundo contemporâneo. E também é filho de Dona Maria Leda Borges. Ele é um verdadeiro ativista da cultura e considerado um dos grandes nomes da poesia e também da declamação da atualidade.
É isso aí. A poesia sempre fez parte da vida de Iponax, que cresceu ouvindo o som da viola de seu pai, que é conhecido como Águia do Improviso, né? E a viola de seu Ivanildo estavam sempre presentes em todos os lugares da casa do Iponax. E a partir daí, então, desde pequeno, ele teve o contato e a partir daí também começou o interesse de disseminar a cultura popular aí, que a gente vê aí todo o talento do Iponax nas suas poesias aí.
Feito as devidas apresentações, vamos convidar o próprio Iponax Villanova. Seja bem-vindo à quinta edição do Gente Nossa. Estamos aqui ao vivo, todos os internautas ligadinhos para ouvir aí a grande trajetória do Iponax.
Ok, muito obrigado pelo convite. Um abraço para todos os internautas. Saudações ao pessoal do curso de Comunicação Social. Enfim, interessante demais um projeto desse nível, dessa magnitude. Acredito que quem vem para uma bancada como essa é um privilegiado, assim eu estou me sentindo.
Isso aí, Iponax, muito obrigado. Nós que agradecemos aqui o senhor ter aceitado o convite e vir contribuir com a gente aqui, tanto com o nosso programa e nos ajudar a construir a memória dos artistas paraibanos, que é esse o nosso objetivo. E você que está nos acompanhando em casa, que está conectado com Gente Nossa, também pode participar do programa, mandando mensagens, mandando perguntas. E quem vai nos contar como será essa participação dos nossos ouvintes é o nosso repórter das redes sociais, Erivaldo Laurindo, que já está aqui. Erivaldo, conta pra gente como é que vai ser essa participação.
Pois é, Carol, estamos conectados em todas as redes sociais, no facebook.com/gentenossaUEPB e o Instagram, @gentenossaUEPB. E lá os nossos internautas podem nos acompanhar, curtir nossas fotos, compartilhar, ver todos os bastidores do nosso programa. E aí nós vamos esperar pela sua participação, internauta, para fazer perguntas para o nosso convidado de hoje.
Isso mesmo, Erivaldo. O nosso convidado de hoje, o Iponax Villanova, esse verdadeiro ativista da cultura nordestina. E para começar o nosso bate-papo, Iponax, gostaríamos de saber de você, diante de toda essa sua trajetória de sucesso, conta aí um pouco da história, desde a sua infância, como se deu aí o seu primeiro contato com a poesia e como nasceu esse amor pela poesia aí na sua vida.
Eu cresci no meio poético. Meu avô era cordelista e repentista. Meu pai é repentista, atuante. Eu tenho um tio, pelo lado materno, que é repentista atuante. Então, seria difícil fugir. E, na minha infância, deu-se o início do poderio de Campina Grande, no que diz respeito ao repente, né? Com o Congresso Nacional de Repentistas em Campina Grande, na década de 70. Então, eu cresci no meio dos repentistas. Meu pai sempre levou muitos cantadores lá para casa. E aí, fica aquele afeto, aquele carinho, aquela brincadeira. Até 11, 12 anos, eu era, tipo, a chacota do grupo, porque eu não rimava corretamente, eu combinava as coisas. Os cantadores, quando se reuniam com a Pina Grande, Ponax, café rima com o quê? Eu disse com leite, pão com manteiga, arroz com feijão. Né? E só aos 13 anos é que eu fui ter noção de como metrificar, de como rimar, mas sintetizando, não teria como fugir disso. Fiz outras coisas, dos 20 até os 26 anos, mas sempre escrevendo. E a partir dos 27, em 97, eu comecei a viver profissionalmente, não só da poesia declamada, aí só a partir de 2000.
Isso aí, Ponax, o senhor falou aí, né, da influência do seu pai, do seu avô. Teve outros artistas do ramo do repente, da poesia, que lhe influenciaram desde criança?
Esse até hoje? É um processo natural, não é? Ser filho de repentista e um repentista famoso, você obrigatoriamente está no meio, querendo ou não, e eu queria ir para os eventos, assim ficava mais fácil, né? Então, você vai tomando gosto e vai conhecendo novos nomes, tomando par da situação, assim, se encantando com aquilo, que é um universo extremamente poético. O universo poético é maravilhoso, é perfeito. E aí, até porque a poesia está presente em tudo, né? Mesmo que a gente não perceba, mas a poesia está presente em tudo. Isso aqui é a poesia que a gente está fazendo. Então aí, quando eu fui tomando noção mesmo, com 13, 14 anos, e da importância de Ivanildo Villanova como referência, eu disse, rapaz, não dá para ir por aqui não. Porque vai haver, já tem essa noção, que vai haver uma comparação, uma cobrança muito grande, e talvez por isso eu não tenha sido repentista profissional. Eu digo, mas eu quero viver no meio. E aí eu digo, eu vou viver no meio, vou declamar. E aí a minha grande inspiração, ela chama-se José Laurentino, o maior poeta do mundo.
Isso aí, tem mais perguntas.
Exatamente, aí, né? O José Laurentino é uma grande referência para você.
Deixa eu explicar também, não só pela poesia, porque ele fazia algo que ninguém fazia na época, né? Ele apresentava os festivais, né? E declamava, era o único nisso. Até 90 e tanto, 80, 2000... continuou sendo o único assim. Aí depois veio o Felizardo Moura, ele disse, então eu vou declamar também e apresentar festival. Então, já naquela época, nos anos 70, ele já era multi. Além de declamar poesia popular, ele já apresentava muito bem os festivais. E se quisesse, estaria fazendo a mesma coisa até hoje.
O Geraldo Amâncio também foi
uma referência, era um parceiro do meu pai, né? Então, dos 5 aos 12, 13 anos, o parceiro do meu pai era Geraldo Amâncio, né? Então, dos 5 aos 13, 14 anos, eu via mais Geraldo Amâncio com meu pai do que os outros cantadores. Depois Severino Feitosa, depois Sebastião Dias, né? Então, tive alguns ídolos também, fora meu pai, logicamente.
Todas essas referências só podia dar no que dá hoje, né? Grandes poesias.
E depois veio a necessidade, né? A Campina deixou de ser a meca da cantoria, a meca da promoção dos eventos nos anos 90, porque atrelou-se de forma equivocada a cantoria política. Todo mundo conhece bem essa história, que não vai dar certo nunca. Então, quando determinado governo estava no poder, o festival acontecia de forma grandiosa. Quando não estava, a coisa nem acontecia, então não pode. Aí eu comecei a promover eventos independentemente de gestão municipal ou gestão estadual. E mesmo já participando de uma gestão municipal e mesmo estando hoje na gestão estadual, eu tenho um evento que não aceito nem apoio do governo do estado nem da prefeitura para não me acomodar, que é o Estado contra o Estado, que é o maior evento de cantoria do Brasil. Então a obrigação fez com que eu também passasse a promover, a declamar e a promover.
Esse evento, no caso, ele acontece aqui em Campina Grande?
Em novembro, vai para a 10ª edição esse ano. Mas aí, além disso, depois que eu comecei a... Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando eu decidi viver da poesia declamada em 2000, eu digo, tudo bem, eu vou ver da poesia declamada, vou para os festivais, mas e aí, só eu vou promover. Aí comecei a fazer o Desafio dos Campeões, de repente, em Campina Grande, em 2001. Em 2003, e tem alguém daqui ligado a vocês que sabe muito bem disso, o professor Hipólito, a gente conseguiu inserir a cantoria de viola no São João, em 2003. E permaneceu até 2012, foram 10 temporadas. Então, o São João de Campina Grande, durante 10 anos, teve cantoria repentista lá no Parque do Povo, no meio do povo. Era uma diferença para eles, né? Para nós, não. A cantoria, a ciranda, o forró de qualidade, não é a diferença, não. Né? É a referência. Mas, para o turista, a diferença de São João de Campina Grande é que tem um trem de forró, tem um distrito e tem cantoria. Certo? Então, eu entendo que é uma obrigação do gestor incluir o que é nosso dentro do nosso maior evento, né, o São João de Campina Grande. Mas enfim, aí comecei a atacar também com um programa de emissora de rádio, que até hoje permanece firme e forte, com audiência incrível, na Rádio Caturité, o Universo dos Versos, que é a minha marca também, no Universo dos Versos. E aí em 2007 um programa de TV, que é um programa de forró, mas que também inclui o repente e a poesia. Então, na verdade, eu digo que eu vou atacar de todo jeito, né? Em alguém eu acerto.
Uhum. O senhor começou, né, desde criança. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais como foi que o senhor entrou nesse universo dos versos, assim, na sua infância. O senhor lembra?
Eu já respirava isso, né? Não tinha como fugir, porque dentro da minha casa tinha repentista praticamente todo dia. Meu pai me deu uma viola também, uma viola verde enorme, e nunca forçou. Porque normalmente o pai... Vai, você vai ser... Não, nunca forçou para que eu fosse repentista. E não deu certo. Aprendi a tocar, sei fazer repente, sei tocar o baião da cantoria, na viola, mas, como eu expliquei antes, eu acho que a comparação com o Ivanildo Vila Nova pesou. Então ficou melhor assim. Ele está bem, eu estou bem, cada um no seu setor. E juntos, ao mesmo tempo. Separados, mas juntos.
Agora, Ponax, com certeza ouviu uma bela poesia. Ótimo, principalmente a essa hora da manhã. Eu acredito que o dia de qualquer pessoa começaria muito melhor. E para descontrair um pouco o nosso papo, já gostaríamos de ouvir aí uma poesia sua declamada ao vivo aqui no Gente Nossa.
Certo. Eu comecei minha... Aí quando eu comecei a gravar e a viver só da poesia, e graças a Deus não me queixo disso, meu primeiro CD veio em 97, 98, uma coisa assim. E aí eu estou no sexto CD. Comecei com mais o lado do humor. Eu achava que seria mais comercial, algumas poesias mais engraçadas, mas depois que me consolidei, eu digo, não, agora vamos partir para a crítica, que agora eu já posso criticar o povo e tudo, né? Já tem uma base. E do meu quinto CD tem Bem Longe de Mim. Não me faça propaganda de forró estilizado. Eu só gosto de chachado, xote, baião e ciranda. Esse negócio de banda acerola com capim, tripa seca com pudim, é tudo uma coisa só. E esse tipo de forró ouça bem longe de mim. Se você me oferecer um queijo assado na brasa, galinha torrada em casa, isso vai me apetecer. Só não me manda comer espaguete, talharim, rocambole, nem quindim ou um escargot liguento. Esse tipo de alimento coma bem longe de mim. Se o assunto é cantoria, lembre de Vila e Raulino, Zé Cardoso, Zé Galdino e Caetano que tanto cria. Não pense que a poesia só brota em Itapetim. Existe um rio sem fim onde o repente transborda, mas se você não concorda, fique bem longe de mim. Pra que pintar uma tela com Tiago Evara argentino e chamar de Paladino Chaves da Venezuela? Prefiro em minha novela um herói tupiniquim. Carlos Prestes foi assim, Tiradentes foi um desses. Se os seus heróis não são esses, fique bem longe de mim. Shop Center, Red Bull, Stop, Hello e Take, Baby Sister, Coffee Break, Home Teat, I Love You. Esse tal de Beautiful, não sei se é bom ou ruim, não é birra, nem pantin, preserva o Nordeste chinês, sendo para falar inglês, fique bem longe de mim. O que é que tá pegando, e aí, qual foi, qual é? Mano, parceiro, filé, pode crer, eu tô sacando, tá beleza, é só ficando, money, bufunfa, dindim, em Campina ou em Pequim, em Bangladesh ou na Síria, se o diálogo for na gíria, converse longe de mim. Não me chame para tomar vinho ou champanhe importado, nem uísque destilado que eu não possa pagar. Se quiser me embriagar, não traga Skol, nem skin, vodka, montila, nem gin, basta caninha de raça, mas se não aguenta cachaça, fique bem longe de mim. Nem trem bala, nem metrô, cola, coça, palha ou export, eu não quero pro transporte, nem Chevrolet, nem Peugeot. Gonzagão, quando cantou, mostrou tintim por tintim que o jumento é um bichinho de pouquíssimo investimento, mas se não aguenta um jumento, fique bem longe de mim.
É isso aí, Ponax Vila Nova, aqui no Gente Nossa. E Ponax, agora eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha mesmo. Como é que faz para guardar todas essas poesias aí na cabeça? A gente sabe, né, que você já falou aí, vem desde a infância, você já vive esse universo da poesia, mas como que é? Porque eu tenho uma curiosidade mesmo. Porque não tem nenhum papel na frente e já vai sair de todas essas coisas.
Não, no caso, esse é um trabalho meu, que eu parei para escrever. Eu tenho, são 6 CDs, em média 12 faixas, então tenho 70 e poucos trabalhos. Não sei decorado todos, tem aqueles que é só para completar o CD. E tem aqueles 10 ou 12, que inclusive vão fazer parte da minha carreira solo agora, tipo um stand-up, que a gente declama direto nos festivais, porque você, quando é declamador, você tem esse universo de ir para um festival convidado, um festival de repente e só declamar, ir para um festival apresentar os cantadores e ser contratado também para uma palestra, para um seminário, para um show, para uma confraternização de empresa, enfim. Então, apresentando os festivais, eu notei que todos os apresentadores, são poucos, tá? São 5 ou 6 nesse universo dos festivais, faziam a mesma coisa. Chamar aqui fulano de tal, apresentava 6 tiras, moto em 7, pronto, acabou-se. E aí, eu digo, não, eu tenho que fazer algo diferente. eu gosto, eu não entro, mas se entrar é para ir até o fim. Então eu digo, eu vou decorar versos de uma quantidade de cantadores o máximo possível, não só daqueles que eu apresento. E aí comecei com o alfabeto da cantoria. Até para mim é mais fácil, porque a pessoa pede, por exemplo, um verso na letra A. Aí você vai catalogando na cabeça ali, sendo assim eu tenho 800 e poucos versos decorados de outros cantadores, não meus. Se juntar os meus, dá muito mais de 1000, entendeu? Mas foi uma forma que eu encontrei de diferenciar a minha apresentação de outras pessoas. Arquivar. Fica até mais fácil. Então tem um alfabeto da cantoria de A a Z, incluindo o K, o Y e o W. Aí eu, obrigatoriamente, eu tenho que, todo dia, decorar um verso de um cantador que eu não tenho ainda. Para que quando eu chegue em determinada cidade, eu não seja traído, né? Alguém diga, verso de fulano de tal. E eu estou me testando mais ao ponto, logicamente eu não vou saber verso de todo repentista que já passou por essa terra ou que está atuando. Mas, como você tem uma base de onde você vai, tem sempre alguém que pede o mesmo repentista, eu já estou me arriscando a dizer, escolha o cantador, escolha o repentista. Isso é difícil, é complicado, é uma faca de dois gumes, mas eu tenho me saído bem.
É isso aí. Agora a gente vai chamar o nosso repórter das redes sociais, Erivaldo Laurindo, que já tem participação dos ouvintes. É isso, Erivaldo?
Pois é, Carol, nossa participação está muito boa. Todos os internautas acompanhando, comentando nas nossas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. Para começar, nós temos algumas questões aqui de Patrícia Nascimento. Ela pergunta para Iaponax se o repente é mais se o repente é mais um dom ou treino, e quem pode ser um repentista?
Eu acredito o seguinte, poesia, você não se torna poeta, né? Você nasce poeta, você nasce o poeta repentista, você vai aprimorar, qualificar seu trabalho, como a prática é essencial e a informação do dia a dia. Hoje, num festival de repentistas, é inadmissível que o repentista que vai participar não saiba sobre a internet, sobre a crise mundial, o nome dos líderes do planeta, né? Os pacificadores, os guerrilheiros, porque está sujeito a passar decepção. Então, é obrigatório hoje o repentista estar informado, estar inteirado com o que acontece no mundo, né? Do mesmo jeito que qualquer ser humano tem que estar, né? Mesmo alheio a determinada situação ou não gostando de determinada coisa, você tem que estar, pelo menos, informado. Ler é fundamental, assistir é fundamental. Então, repente é dom. É todo mundo que pode ser repentista, não. Todo mundo pode fazer um pé quebrado, né? Aquele verso sem cabeça, sem pé nem cabeça. Mas você ser repentista, você ser poeta, não. Você nasce e depois você vai aprimorando, né?
Nós temos também outra pergunta aqui, que é de Adriana Araújo. Ela pergunta como é a participação da juventude nos projetos do Clube do Repente.
Olha, a gente veio também para quebrar isso, né? Cantoria, poesia, é um negócio para velho. Isso não existe mais, não. Desde... Houve uma inversão. Na década de 70, eu digo a mais recente, no que diz respeito ao que eu vou comparar, havia muita cantoria. A cantoria era a festa do interior, do sítio, era o casamento, tinha uma cantoria, 40, anos 40, 50, 60, até nos anos 70. E depois a cantoria invadiu os grandes centros. E hoje está tendo um retorno. Então, as cidades pequenas estão buscando de volta os eventos, as cantorias. Por quê? Por conta da violência. É muito mais fácil você ir para uma cantoria pertinho da sua casa do que você se locomover para outra cidade. E por isso Campina destacou-se, porque nos anos 70 só Campina Grande aqui na região fazia um festival grande. A gente contava nos dedos, era Caruaru, Campina Grande, Petrolina, Patos, acabou-se. Então, pessoal de Boa Vista, de Pocinhos, de Alcantil, de Buqueirão Queimados, todo mundo vinha para cá. Por isso houve aquela... Hoje toda cidade pequena faz um festival. Tá entendendo? Então, esse processo... deu-se de forma natural. É algo que você não pode ir de encontro. Agora, logicamente, que quando você passa a apresentar um produto de qualidade, você atrai mais gente. E hoje a cantoria, ela recebe muitos jovens por conta da curiosidade, porque não gostar de cantoria ou de poesia é não conhecer a nossa história. Você pode não gostar ali do toque da viola, né? Bem, todo mundo acha que é assim, né? Tem, mas não é. Tem gente que ainda segue nessa linha, mas o cantador também se aprimorou, se aperfeiçoou, o instrumento hoje é diferente, a essência foi mantida, desafio, da disputa, da peleja, mas quando ele passou, a cantoria é uma profissão, é negócio, eu não faço nenhuma apresentação gratuita, eu vou para um evento para ganhar dinheiro, eu promovo estado contra estado e eventos em cidades próximas da Paraíba para ganhar dinheiro, porque é comércio. Tem retorno isso. Então, a partir do momento que você tem que ter qualidade de cenário, de quem você contrata, de som. Então, o pai... Rapaz, você está enganada dizendo para a filha, vamos lá. A filha vai e gosta. A prova é que vocês têm um projeto que nessa linha mantém um espaço para a poesia. Então, hoje, se você vai num evento de cantoria, certo? Se vai num festival, você tem ali meio a meio. Jovens. E, mais precisamente, ela referiu-se ao clube, de repente, é um clube que eu fundei em 2005, que reúne pessoas que gostam de cantoria, isso com base no meu programa de rádio. E a gente promove todo mês uma cantoria em um dos restaurantes de Campina Grande. Todo mês, 11 temporadas, 104 cantorias. É muita coisa, eu não acreditava que isso fosse possível. Então, quando eu comecei, eu digo, vou fazer uma cantoria todo mês para ver se dá certo. A gente está na 104ª. E todo mês o restaurante fica lotado, sempre na primeira quinta. O que é que muda no cenário? Muda que alguém vê aquilo, diz, olha, eu não sei quem vai cantar, mas eu sei que tem cantoria, o restaurante, eu vou dizer, o Vila Antiga, em Campina Grande. E aí, outras pessoas passam a ver isso. O governo do estado agora pegou isso, o modelo, e faz todo mês em João Pessoa. Então, todo mês tem cantoria em João Pessoa, na primeira quarta, no espaço cultural, de graça para o povo. No Vila Antiga, na primeira quinta, para sócios. Os sócios pagam a mensalidade para que a gente possa trazer os cantadores. E aí, chega um ponto que você mesmo, eu sendo... ali essa coisa, até disse no encontro de foco comunicação que essa questão do Face, do Instagram, não sei nem dizer se é isso assim mesmo, do WhatsApp, ela não tem como você fugir, certo? É necessário, eu relutei muito, mas enfim. E depois que entrei nesse universo do WhatsApp, só a comparação em cima da coisa midiática aí, dos áudios móveis, essas coisas assim, a comunicação móvel, aí eu vi a importância. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, do Clube do Repente, que a gente faz evento na hora ali, um festival de repentistas na hora. Festival ontem teve uma semifinal, ontem, com um poeta cearense e um poeta de Gravatar. Agora, isso eu comandando ali, online, dando o tema das cestilhas, né? Está recente, eu lembro, eu quase não vejo mais. Foi o tema das cestilhas. E aí uma comissão julgadora com 5 membros, julgando de 5 a 10, rima, métrica e oração, um festival, só que pelo celular. Então, para você ver. E dentro desse grupo que a gente tem fila de espera. As pessoas querendo entrar. O mais recente, depois que ele conversou muito comigo, foi Fernando Firmino, que todo mundo conhece. Jornalista, professor. E entrou.
Vou entrar na lista também.
Está encantado com... Porque é poesia o tempo todo. Tem brincadeira? Tem. Mas a gente... Eu sou muito abusado. E tem lá uns critérios. Você não pode falar de política, de religião, não pode vídeo pornográfico, como tem na maioria dos grupos. Lá é só poesia. Você dá um mote ali, de repente, no dia a dia. Se a gente fizer isso aqui agora, se eu der um mote aqui, em 2, 3 minutos, tem 7 outros poetas fazendo verso naquele mote. A gente tem um grupo com 80 pessoas. Poderia ser mais, mas a gente seleciona muito. Então, isso por si só atrai o jovem também, né?
Então, a realização desses eventos em locais públicos é uma forma também de aproximar, né, essa arte popular do público e, assim, atrair mais seguidores da poesia, do repente, e também essa adaptação à tecnologia também facilita esse contato.
A gente, quando eu falo a cantoria, o repente, a poesia, a declamação embolada, não está melhor por conta da gente mesmo. Se todo mundo tivesse o pensamento, o foco no profissionalismo, não é?
Ela estaria mais
estaria muito melhor, porque hoje, depois que eu consegui lotar o Teatro Municipal, passei a lotar o Teatro Municipal todo ano com o repente estado contra estado, eu digo, rapaz, o que é que está faltando aqui? O pessoal da TV abre espaço para a gente direto, rádio também, então o que é que eu posso, onde é que eu vou chegar? Eu digo, eu vou bancar e a gente vai botar outdoor na cidade. É uma coisa que ninguém pensava para a cantoria. O ano passado a gente teve outdoor. Ano que vem, para esse ano, eu já estou pensando em adesivar os carros. Chegar uns 10 ou 12 amigos aí e adesivar com o estado contra o estado, que é a 10ª edição. Né? E fazer um outdoor diferenciado, né? 12 homens em um destino, que é em busca do primeiro lugar, baseado num filme aí. Porque é profissionalismo a coisa. Virou profissão, virou comércio mesmo. E falando de forma generalizada mesmo. Em qualquer segmento você tem que ter muita capacidade, muita perseverança para promover bem. Porque quando você... Me atendo ao estado contestado. Quando eu chego para um comerciante, eu digo, olha, invista aqui, essa cota é R$ 800, vamos investir. Primeiro eu não aceito que ele diga que é uma ajuda. Se ele não vai ajudar você, eu mando ele guardar o dinheiro dele, né? Então, eu quero um patrocínio para esse determinado evento. O evento vai ser assim, assim. Você vai receber uma camisa do evento depois, um CD do evento. A gente garante que é no Teatro Municipal, com som de primeira, com cantadores bons. De repente, o cara diz, está fechado. E vai para o evento. E vê que realmente está acontecendo o que eu disse. Lógico que o ano que vem ele vai querer patrocinar de novo. Então, é burrice você prometer algo e não cumprir no que diz respeito ao trabalho que você faz, não só a cantoria. Então, a qualidade é fundamental. Pode não ser que dê resultado na hora, mas vai dar. Então, a cantoria em Campina Grande está consolidada por isso. Porque eu não sou obstinado, eu sou teimoso. Meu programa de rádio, eu vi comentários, não vai durar 3 meses, que é pago, horário pago. Tem 11 anos. O clube, do repente, disse, não vai durar uma primeira cantoria. E, realmente, a primeira cantoria, a gente não conseguiu pagar os cantadores. Hoje, eu pago os cantadores com preço diferenciado e ainda ganho o meu. Tem 11 anos também, 100 e poucas cantorias. Sem contar que a gente faz eventos em Boa Vista, já com a 10ª edição, Pocinhos, Barra de São Miguel, Remígio e Campina Grande. Durante 10 anos teve cantoria no São João, certo? E tem o Estado Contestado, que é o maior evento de cantoria do Brasil.
É, nossa participação com os internautas, Adair, está bombando. Você pode continuar mandando a sua pergunta, curtindo lá a nossa fanpage e seguindo-nos no @ Gente Nossa UEPB. Certo? E nós queremos também registrar a participação de Luciele, Amanda Freire e Raquel Camelo, que estão nos acompanhando e curtindo o nosso programa, tá certo? Manda um abraço para Iponax. E por enquanto vou ficando por aqui, mas no próximo bloco eu estarei voltando com mais interação com o nosso público.
Okay. É
com você, Aldair.
Ok, Erivaldo, obrigado aí por mais essa participação, trazendo aí o internauta, né? Aquele que mais nos interessa, acompanhando o grande Iponax Vila Nova. E como o Erivaldo já frisou e eu falo novamente, você pode continuar mandando a sua mensagem também através do nosso link no YouTube. Estamos ao vivo nesse momento através do YouTube. Você pode também mandar o seu comentário que a nossa equipe vai selecionar e trazer aqui para a mesa para fazermos aí para o Iponax. Carol.
É isso aí. Então, pessoal, vamos participar, mandar a pergunta que o Erivaldo vai trazer aqui para a gente. A gente vai dar uma pausa agora, Iponax, nesse nosso papo, para tomar uma água, relaxar um pouco, mas logo em seguida a gente volta. E durante esse intervalo que a gente vai dar, a gente vai ouvir a música Antônimos, com o Jorge Matheus, que foi inclusive escolha aqui do Iponax. Já pode soltar a música, Jean. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o programa Gente Nossa, recebendo hoje o poeta Iponax Vila Nova.
Só queria ter o seu abraço, pra ver se eu desfaço essa falta de você, poder tocar, sentir o gosto do seu lábio, entrar no compasso e seu coração bater, olhar nos seus olhos e dizer: sem você não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Eu achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado, fica longe de você. No escuro fica claro, sozinho acompanhado, só a gente fica junto e não separado. Eu só existo se for do seu lado, se for do seu lado. Eu só queria ter o seu abraço, pra ver se eu desfaço essa falta de você, poder tocar, sentir o gosto do seu lábio, entrar no compasso de seu coração bater, olhar nos seus olhos e dizer: sem você não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Eu achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado, fica longe de você. No escuro fica claro, sozinho acompanhado, é só a gente fica junto e não separado. Eu só entendo se for do seu lado.
Tá bom, na nossa.
Sem você, não importa se tá doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai ser. Eu achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado, fica longe de você. Só existe se for do seu lado, se for do seu lado.
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
E eu já vou começar esse bloco chamando o nosso repórter das redes sociais, o Erivaldo Laurindo, que tem mais participações do pessoal aqui mandando mensagens e perguntas para o Iponax. Não é isso, Erivaldo?
É isso aí, Carol. Vou começar aqui com um comentário de Vitor Posse. Ele parabeniza o programa Gente Nossa pelo empenho dedicado na disseminação da cultura popular nordestina e ainda pela contribuição dada aos artistas da nossa região e manda um grande abraço para Iponax, nosso convidado especial de hoje. E nós temos também algumas perguntas, né, algumas questões que os nossos internautas fazem ao nosso convidado. A primeira é de Lee Diana Mello. Ela pergunta: qual o fato mais inusitado, Iponax, que aconteceu em uma apresentação sua?
Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu olhar o nome dela aqui.
Lee Diana Mello.
E um abraço também para Victor Posse. Bem, tem duas passagens, esquecer alguma coisa assim é normal, né? E por incrível que pareça é pior para quem declama, porque você quando vai declamar um poema, você está com aquilo decorado. O repentista pode dar aquele Miguel enrolation, né? De outra forma, às vezes a pessoa nem nota. O cantor também bota uma linha pela outra, você... Mas o declamador não tem como. Esqueceu, esqueceu. Pede desculpas, diz que o tal do branco agiu ali, né? Tem esse negócio, deu um branco, né? Mas já passei por isso. Agora... O mais inusitado foram duas passagens. Primeiro, pelo contexto todo, uma cidade que eu conhecia, Arapiraca. E aí eu faço normalmente um verso de abertura. E eu, no fim, já todo empolgado, fiz a rima toda de estaca. Que aí disse Arapiroca, olha, em vez de Arapiraca. Meu amigo, eu declamei depois duas poesias, mas eu não estava ali não, sabe? Só a matéria, com vergonha do povo, assim. Terminei, corri pro hotel. Isso já com carreira consolidada, acho que com 9, 10 anos de carreira. Não sei o que foi aquilo, não. E outra vez, uma situação aí mais daquela coisa do pino, que você bate, né? Pino é feito para bater. Tem um verso que eu declamo, não hoje, mas declamei há muito tempo, que cita os animais em comparativo com os humanos, um verso do poeta Zé Cardoso. E no final tem um desfecho, né? Criticando o deputado. Não aquele deputado, mas o deputado de forma geral. E eu estava declamando esse verso, só quando eu estava chegando na hora de dizer deputado, eu vi que tinha um deputado federal na frente, na primeira fila. Isso foi em Pernambuco, 2008, em Recife. Inocêncio Oliveira, poderoso, deputado federal. E o verso diz assim: fiz na fauna um trabalho interessante, disse a porca, você vai ser louceira. E a garça, eu botei de enfermeira e fiz o gato garçom de restaurante. O cachorro eu botei para ser marchante, e o cancão comprador de cereais. Do leão fiz o rei dos animais, e quando o rato pediu para ser soldado, não senhor, você vai ser deputado, e o que é que me falta fazer mais? Quando eu olhei assim, o deputado estava na frente olhando para mim, deputado federal, aí eu disse, eu quero dizer que esse deputado que eu falei é estadual, tá? Aí me saí bem, e quando eu disse, ele disse, rapaz, você é muito esperto, comprou 5 CDs, foram duas passagens marcantes. Fora um esquecimento ou outro, é normal. E aí eu não sabia como começar, né? Quando você está começando a carreira, diz, beba, toma um cunhaque, uma cachaça, que você vai relaxar. Aí não dava certo, porque acolá esquecia. Não adianta beber, porque é perdida. Aí eu ficava sóbrio, aí também esquecia. Disse, sabe uma coisa? É a prática, né? Então, o nervosismo impera ainda, lógico, friozinho na barriga, é normal. Quando você tem responsabilidade... Por mais tempo que você tenha carreira, 30, 40 anos, você tem que ter, porque é uma questão de responsabilidade. Você vai ali para fazer o melhor. Quando você relaxa de tudo, você não tem mais compromisso. Mas que já não... Erra. Você erra uma coisinha, mas conserta de uma forma que muita gente não perceba, né? Então isso só vem com a prática também. Então, para ela, essas duas passagens interessantes na minha vida aí.
E sempre sabendo dar o contorno ali e resolver
a situação. É mais fácil hora. Também, porque é um povo que... É um povo inteligente, né, que sabe que aquilo é comum acontecer com qualquer pessoa, é possível acontecer. E essa questão do alfabeto da cantoria, você lidar com 800 versos na sua cabeça, então de repente alguém pede. Domingo eu estava participando do São João Caruaru, lá no Polo do Repente, e a diretora de cultura, eu declamei verso A, Z, o pessoal, letra A, não sei o que, aí tem aquele gaiato sempre que pede o W, acha que não tem poeta no W, né, aí você... o Y, né, para complicar a sua vida. Mas normalmente o pessoal pede A, B, né? E aí eu dou duas voltas no alfabeto, né, para não dizer que só tem naquela letra um determinado repentista. E a secretária de cultura estava lá e já tinha pedido na letra E, e depois pediu na letra F, e na hora não veio F. Aí eu peguei um cara que é com a letra Z e botei na letra F, logicamente, né, que ela não conhecia. Aí disse, ó, fulano de tal na letra F, só que não era. Era um verso de um tal de Zé, e eu disse como se fosse Fenelon Dantas na letra F. Mas isso ela não vai saber nunca, a não ser que vocês passem. Então ela vai acompanhar pela internet aqui, né?
É, ainda continuando com as nossas perguntas, você acabou de citar que tem diversos versos aí na cabeça e tem uma carreira já consolidada. Diante de tantos versos, poesias feitas e declamadas, Bianca Mariano quer saber qual o seu verso preferido.
Eu não tenho um verso preferido. É muito difícil, porque como eu acompanho, eu vivo disso. Então, em cada linha, sertão, saudade, ruedeira, lição de vida, você tem um verso bacana. E eu apresento o festival, e isso é de mim mesmo, eu fico ali antenado, e quando o verso é bom, você já sabe, desde o começo. Hoje você tem um recurso, você gravar aqui. Então toda cantoria que eu apresento, ou todo festival, está no meu celular. Então quando eu venho, normalmente eu gosto de viajar, depois do evento, eu venho ali ouvindo, tem um verso que chama atenção, já decoro ele. Porque nada melhor para quem acompanha a cantoria, quem acompanha a minha carreira, saber que Iponax amanhã deve dizer alguma coisa diferente. Então, eu estou apresentando um evento, segunda-feira eu vou para Petrolina, dia 13, certo? É um grande festival. Então, se eu disser versos feitos na noite anterior, no dia dos namorados, domingo em Caruaru, onde eu vou estar de novo no Polo de Repente, para aquele ouvinte que está lá, ele vai dizer, cara, é incrível isso, um verso feito ontem. E aí tem isso no meu show, de dizer, fulano de tal, no dia tal, em tal dia, cantando com fulano de tal, disse isso. Então, dá base ao seu trabalho, é importante isso. Então, respondendo ao que ela perguntou, ela, não é isso?
Isso.
Pronto.
Bianca Mariano.
Bianca, é o seguinte, tem um que eu gosto muito, tem um do meu pai, que é a cara dele, e que a gente conversando hoje no café, eu disse, você é igual a mim, é igual a seu avô. As questões, não vem o caso dizer aqui, mas igual. Por isso, certo? E o destino, ele você não, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, meu pai voltou para Campina Grande e a lógica seria que ele morasse comigo, morasse na minha casa, por estar com 71 anos, né? E houve uma inversão, eu estou morando hoje com ele. E aos 46 anos, toda vez que eu vou sair, ele diz, cuidado, viu? Vai para onde? Vem dormir, já tomou café? Então, eu não vivenciei isso com meu pai. Meus pais se separaram, eu tinha 14, 15 anos, então, essa questão do cuidado e tudo... Ele tá tendo agora. Não porque eu dê trabalho, não. Né? Mas é que voltei a morar com ele. A gente não manda no tempo da gente. E tem um verso que é a cara dele, que é a minha cara também. Para conhecer meus acenos, eu não vejo quem se gabe. A minha mulher não sabe, os meus sogros muito menos. Os meus meninos pequenos não conhecem um gênio meu. Minha mãe nunca entendeu, meu pai nunca decifrou. Só eu quem sabe quem sou, e quem sabe quem sou eu. Esse verso eu vou levar para sempre. Mas tem versos em todas as linhas. Tem um de saudade que, fugindo daquela coisa do Pajéu, de determinados cantadores, só dizem aquilo ali, né? Então, o verso recente, de 3 meses atrás, de Gilmar de Oliveira, que disse, dizem que saudade mata, mas isso não é verdade. Escuto desde menino, já hoje estou dessa idade, e nunca assisti um velório de quem morreu de saudade. E para fechar, tem um que é para todo mundo. A gente tem que se valorizar, tem que gostar do que é nosso, né? A nível de Nordeste, a nível de Paraíba, a nível de gente nossa, e a nível da gente mesmo. Se você desvaloriza, e aí? Titico Caetano, que é repentista natural de Cuité, hoje reside em São Paulo, ele disse, quem não aceita o que é, não valoriza o que é seu. Eu gosto tanto de mim e das coisas que Deus me deu, que se eu nascesse outra vez, ainda queria ser eu.
É, isso aí eu gostei.
Nossa participação vai continuar com os nossos internautas, mas por enquanto eu vou ficando por aqui, Carol. Voltarei novamente, tá certo? Durante o nosso programa, e você pode mandar a sua pergunta ainda para o nosso convidado estar respondendo. É com você, Carol.
Valeu, Erivaldo. É isso aí. A gente está aqui com o programa Gente Nossa, que hoje recebe o poeta Iponax Villanova. Iponax, continuando aqui a nossa conversa, no último bloco a gente falou das suas referências, né, do seu pai, do seu avô aí, de outros grandes poetas. Agora, gostaria de saber como que está a participação dos jovens no repente, na poesia, não como público, como espectador, certo, mas como atuante. Como é que está durante aí esses eventos
muito
que o senhor
bem,
realiza?
Vai muito bem. Houve a preocupação de, mas rapaz, é a internet, e aí, vai acabar o cordel? Não, nunca teve tanto espaço. Blogs e blogs aí com cordel, toda hora, direto. A munição não falta, né? Blogs de cantoria, foi muito bom mesmo. Eu acho que a cantoria nunca teve tanto espaço. E se a gente cuidar, dá para recuperar o tempo perdido. Houve um hiato muito grande aí, dos anos 90 aos anos 2000. Né? A gente pode recuperar, porque as grandes mídias, todas elas estão à nossa disposição. Então, houve um fortalecimento. Sendo assim, também é natural que jovens apareçam. A cantoria não vai acabar nunca. O repente não acaba nunca. Porque a geração de Ivanildo Villanova, tá, que é a referência de hoje, tem Moacir, tem Geraldo Amâncio, tem Louro Branco, tem Sebastião da Silva. Esses caras são com 70 e poucos anos. 71, 72. E continuam cantando. Certo? Com 60 e poucos anos, tem uns 20 ou 30. Eu falo de nível, tá? São mais de 3 mil cantadores, mais de 3 mil repentistas, mas de nível. Essa supra-suma aí, 40 e tantos. 50. Digamos que fosse como o Campeonato Brasileiro, a série A, B e C. Tá? E aí, aqueles de 50, os de 40, com 30 tem um bocado também, e com 20. Com 20 aí a gente tem 6 ou 8 repentistas que já estão consolidados. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Até porque são competentes, já entram com uma bagagem muito boa, não vão enfrentar os obstáculos que Ivanildo, que Geraldo, que Louro Branco, os obstáculos que esses cantadores enfrentaram, de andar a pé, de ter que esperar um ônibus um dia depois. Hoje, a cantoria é rentável também para quem faz a cantoria, não só para quem promove. Então, o cantador não é como o cantor de forró, que tem sua força no São João somente, ou então no Recordando, ou no Preparando São João. O cantador de viola bom, ele canta toda semana duas, três vezes. Então, hoje, isso pode até virar pesquisa. Se você for, vamos fazer um comparativo com o transporte do cantador. Então, o cantador que andava de ônibus, ou de jumento, ou a cavalo, a partir dos anos 2000, mudou. Então, hoje, e aí rola em qualquer meio isso, o cantador procura comprar um carro mais novo do que o outro. Fulano e tal tá com Corolla. É comum hoje, de repente, com 23 anos, em 70, de Corolla. Chegando na hora que vai cantar, cantando ali em outra cidade, porque já tem compromisso. Então, isso também desperta. Sem contar que tem o dom. Então, tem aí 8 ou 10 repentistas com a carreira consolidada. Primeiro com a vantagem, que não vão sofrer o que os mais velhos sofreram, né? Vão pegar o filé. Então eu não tenho medo. E também já abaixo de 20 tem. Tem uma dupla em Caruaru, tem uma dupla em Livramento, certo? E com 20 aí já tem, entre 20 e 30 tem a Crise de França, João Lídio, Zé Carlos do Pajeú, Jonas Bezerra, tudo fera, cantando com o Ivanildo, cantando com o Geraldo, né? Então a cantoria permite isso. Um cantador de 60 anos cantar com um de 30, se duplar ali, ganhar o festival, ou então perder. Mas o importante é que participam juntos. Não é só o jovem cantando com o jovem, não. Ivanildo Villanova tem 71, canta com Geraldo Amâncio de 72, mas canta com Raulinho de 30. Canta com Raimundo Caetano com 50 e pouco. Tá entendendo? A cantoria tem essa diversidade hoje.
Ô, Iponax, esse ambiente que hoje vive a cantoria, vive a poesia, como você bem frisou, o filé, né? O osso já foi ruído, já, né? Passou. E eu acredito que você passou por essa temporada difícil. Inclusive, você já foi gerente de hotel na Bahia, recepcionista, e nunca deixou de escrever. E hoje está no filé, como você bem frisou.
Esse filézão todo, não, mas tô aí, né?
O seu amor pela cantoria, pela poesia, ultrapassou essas barreiras, sabendo que existem todas essas dificuldades, e também porque você deixou a Paraíba e foi para a Bahia. Lá o ambiente lhe ofereceu mais oportunidades?
Não, essa é a questão da... Vamos por etapas aí. A questão da Bahia, meus pais se separaram, como eu disse, em 85, 86, e eu fiquei morando só. Me casei muito novo a primeira vez. E aí fiquei naquela coisa de, o que é que eu vou fazer? Estava estudando, na época, ensino médio, né? Chamamos, é isso, né? Primeiro ano, segundo, ensino é isso mesmo? É porque eu sou meio desinformado nessa questão aí. Muda tanto, né? Eu sei que eu estudava na época, hoje é 11 de outubro, mas era o Dimensão. Era Dimensão, aqui em Campina Grande. E aí, fui embora. E a minha namorada na época disse, eu vou também. Certo? Aí eu fui para a Bahia e aí fui trabalhar de recepcionista. E trabalhei de recepcionista, me dediquei e virei gerente desse hotel. Mas nunca deixei de escrever. Então não foi a questão de oportunidade, não. Foi necessidade mesmo. Tá? Aí, mas acompanhando, como é que está o movimento em Campina? Aí em 96 eu voltei. Voltei. Aí em 97 eu digo, eu vou. Mas deu trabalho. Eu já fui muitas vezes sem um contrato certo. já fui muitas vezes só com dinheiro de ir, e também já não recebi, e aí ficava tendo que vender um CD, pirata ou outro, para poder voltar. Mas isso em comparação com o que Ivanildo sofreu, Pinto, Otacílio, Lorival, Dimas, não foi nada, né? Mas sofri um pouquinho, e achei que foi interessante, civil. É muito bom você sofrer assim. Agora nunca desisti, não. Na primeira cantoria do Clube do Repente, só um exemplo, em 2005, a gente não conseguiu pagar o cachê dos cantadores. Deu pouca gente. Mas eu fiz a segunda, fiz a terceira e a gente está na 104ª. O programa na Caturité começou com meia hora e eu saía de ônibus do Catolé para chegar a tempo, 5h25, 5h26, para começar 5h30. Eu subia as escadas, dava bom dia aos ouvintes, já morrendo ali, né? E botei do bolso com meu pai durante quase um ano. Hoje a gente tem um programa que é caro, um programa aqui na Caturité, pela qualidade, pela potência, mas para uma agência ele tem um valor alto. E Campina Grande não tem essa tradição toda do pessoal patrocinar bem o programa de rádio, mas a gente vai lá conseguindo, e dá para manter, dá para lucrar alguma coisa. E o programa hoje já tem uma hora. Um instituto aqui de Campina Grande, o 6 Sigma, que normalmente acerta tudo que faz, diz que a maior audiência no horário é a nossa, inclusive batendo as FMs. Então isso me deixa muito feliz. Nunca desisti. Volto a dizer, não sou obstinado, eu sou teimoso. Então tive dificuldade no começo da carreira, mas nada comparado ao que as feras do Repente já passaram e venceram.
É isso aí. Então a gente vai dar mais uma pausa aqui na nossa conversa para ouvir mais uma música que foi escolhida pelo Iponax, considerada aí como a sua preferida,
só,
né?
Só uma questão, porque eu estava com uma amiga no carro e ela disse: você gosta desse tipo de música? Porque as pessoas acham que você só escuta cantoria. Então tem uma passagem com um amigo meu que toda vez que eu ia para a casa dele, ele dizia: diga um verso aqui para meu amigo aqui, falando da barba dele. Diga um verso para ela, falando do olho dela. Diga um verso para ele. Aí eu digo: rapaz, depois que eu estava bem amigo dele, eu disse: é o seguinte, meu amigo, gosto demais de você. Agora, quando eu venho para sua casa, para almoçar ou para beber, o que eu menos gosto de falar é de poesia. Nunca mais eu lhe peço um verso. Aí ficou com raiva de mim, mas depois entendeu. É o que eu menos escuto. Eu escuto ali naquela adrenalina, quando eu saio de um evento, um verso ou outro para decorar. Depois disso, eu escuto Jorge Mateus, certo? Escuto Tom Oliveira, gosto muito de forró. Amazã, né? Flávio José, Maciel Melo, Djavan, menos cantoria.
É isso aí. Então a gente vai ouvir agora Tom Oliveira com a música Paraíba Joia Rara. Pode ser aí, Jean.
Com tanta beleza que até o algodão se envolve e já
Pode ao som de Jackson Pandeira ouvir a voz que na bandeira ficou estampada. Dá frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano. Rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz. Eu sou paraibano. Eu sou muito feliz. Sou paraibano.
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
Voltamos com o programa Gente Nossa, que hoje recebe aqui o poeta Iponax Villanova, que está aqui contando um pouco da sua história, nos ajudando a construir a memória dos nossos artistas paraibanos que contribuem e que disseminam aí a nossa cultura popular. Eu já começo aqui, né? A gente já começa chamando o nosso repórter das redes sociais, o Erivaldo Laurindo, que vem trazer mais participações dos nossos ouvintes, não é isso, Erivaldo?
É isso mesmo, Carol. Nossas redes continuam aí com curtidas, comentários. Nós temos as participações de Yara Alves, Keliana Barbosa no Facebook, que estão nos acompanhando. Adriana Souza, Nilmara Bezerra, que também estão nos acompanhando pelo Instagram. E Cíntia Camilo, que estão curtindo nossas fotos. Nós temos também a participação, mais uma vez, de Patrícia Nascimento. E ela tem uma outra questão aqui para o nosso convidado, Carol. É a seguinte, tem um tema que seja mais difícil de ser trabalhado, Ponax, de se fazer, de construir o repente, a poesia?
Veja bem, eu vou responder como se fosse um repentista, né? Se fosse Ivanildo, se fosse Raimundo Caetano, Rogério Menezes. Não, até porque o cantador tem que estar preparado para qualquer coisa, né? Hoje em dia, pronto, uma cantoria no estilo pé de parede, que é uma das mais tradicionais. Então, dependendo do lugar, as pessoas não vão pedir atualidade, nada disso, né? Vai pedir sertão, roedeira, sofrimento, né? Determinados gêneros, um desafio, nunca falta. Mas dependendo do centro, do grande centro, aí sim, aí entra a política, entra o futebol, e o cantador tem que estar antenado, né? Para não cometer erros ou gafes, que acontece isso também. Então não tem um tema específico assim. Ele tem que estar sujeito, de repente, num festival cai uma folha chamada Mamão com Açúcar, que é o quê? As cestilhas falando assunto Deus, né? O mote de sete, carrego para onde for o lugar que fui criado. Bom demais. Mas, de repente, cai um mote de 10 pesado falando em Pinochet, em Obama, né? Nessas, na atual conjuntura que está aí, então ele tem que estar pronto. De repente pesa para uns, para outros não, né? Mas o grande cantador normalmente tira de letra. Então não tem um tema mais pesado que o outro, não. Tem um que acaba não gosta, né? Tem cantador que não gosta, se não conhece um time de futebol. Ah, Maria, se cair futebol, estou morto, perdi o festival. Outro, se cair política, né? Mas no geral, a grande maioria passeia bem por qualquer tema.
O assunto que der, vai tá fazer tranquilo.
Tem que estar preparado para tudo, né? É repentista, tem que estar pronto. Mesmo que não seja da forma que a pessoa queira ouvir, mas ele tem que pelo menos falar, né? Teve uma cantoria, uma passagem interessante, que o cara disse, chegou, às vezes não tem um segurança, é uma cantoria perto da parede, alguém chega direto no ouvido do cantador, quando não tem um mediador, no meu caso, eu apresento e fico ali mediando. Então, para chegar para o cantador, tem que passar por mim. Mas quando não tem isso, o ouvinte, o apologista, chega mesmo no ouvido do cabo. Diz aí, fala aí sobre Allan Kardec. Aí um cantador estava desinformado, não sabia que era questão do espiritismo e tudo. Diz, manda um abraço para ele que está aqui agora. Realmente, talvez ele tivesse mesmo ali, né? Mas, quer dizer, se tem coisa, você não pode passar, né? Mas verdade, acontece.
Nós, então, agradecemos a participação de Patrícia Nascimento no nosso programa dessa edição do Gente Nossa. E vou ficando por aqui com as redes sociais. Você pode continuar nos seguindo e compartilhando, curtindo nossas fotos, o nosso programa nas redes sociais. Então, quero agradecer aqui a participação de todos os ouvintes e internautas. Continue acompanhando Gente Nossa, edição 2016, que está imperdível. Obrigado, Carol. Obrigado, Aldair, pelo espaço aqui cedido.
Ok, Erivaldo, obrigado você pela participação, trazendo aí a interação dos nossos amigos que nos ouvem e também nos acompanham ao vivo através do YouTube. Iponax, já falamos aí de toda a sua trajetória, tudo que você viveu e até o que deixou de viver. Agora queremos saber como é que estão os projetos para o futuro, o que é que você está preparando aí para o clube.
Olha, ano que vem 20 anos de carreira, aí já tem um pessoal em João Pessoa cuidando da minha carreira solo. Eu não tive isso. Né? Fui só apresentando festival, só promovendo e apresentando programa de rádio, programa de TV, mas aí agora chegou o momento de percorrer o Brasil, né? Mais precisamente o Nordeste, o peso maior no Nordeste mesmo, com o show de Iponax Vila Nova, no Universo dos Versos, para 2017, isso aí. Tá? Então, um show com meus poemas, o início da carreira e os poemas atuais, e logicamente o Universo da Cantoria, recebendo convidados. Isso é um projeto que a gente já está esboçando aí para 2017. Vem agora em novembro o Estado contra Estado, 10 anos, e é o maior evento de cantoria do mundo, porque é do Brasil, a cantoria é mais forte no Brasil, né? Então, sendo assim, é do mundo. O mês de junho, mesmo sem nós sermos cantores de forró, a agenda também é muito boa. Eu vou para o São João de Caruaru domingo, no Polo do Repente. Segunda-feira, Petrolina. Quarta-feira e quinta-feira, Arapiraca. Sexta-feira, Engazeira, no Pajéu Pernambucano. Sábado, Cajazeiras. Domingo, Cajazeiras. Sábado, Cajazeiras, isso mesmo. De dia, em João Pessoa, e à noite, em Cajazeiras. E é isso. Aí, 23, tem Puxinanã. Tem 26, de novo, Caruaru. Tem Esperança. Tem Itaú, no Rio Grande do Norte. Tem uma agenda até ajeitadazinha. No
agenda lotada. Agora,
muita coisa para o segundo semestre também, já.
Uma coisa que a gente não pode deixar, eu acredito, depois desse programa, eu vou querer comprar um CD seu, né? Que a gente pode encontrar aí o CD do Iponax.
Rapaz, normalmente, essa é a dificuldade que a gente tem ainda, né? Só na mão da pessoa. E quando você não tem, como é meu caso hoje, certo? Aí você tem que ir para uma cantoria que eu esteja e que tenha CD. Eu pedi uma nova tiragem para esse período, devo estar recebendo depois de amanhã. Mas, normalmente, você só encontra na mão dos próprios cantadores. Ainda falta isso pra gente, né? Falta ter essa coisa, você ter uma loja e tudo. Mas alguns já estão disponibilizando na internet também, certo? Mandar um abraço aqui, né, pra pessoal que tá acompanhando a gente no Face, né? Ó, como eu tô moderno falando Face, filha. Yara, né? Kellyane, Adriana Souza e Nilmara Bezerra, que está no Instagram. E Cíntia Camila, que eu conheço muito bem, que é a mãe de minha filha mais nova, Maria Júlia. Que já abriu o Estado contra o Estado do ano passado. Fez um versinho lá, é uma danadinha. E participa do meu programa. Todo dia ela diz, diga a hora, papai, diga a hora, poeta.
Isso aí já está no sangue, né, o poeta.
É.
Então, mas olha, Iponax, o papo está muito bom, viu, Aldair, você também. Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando. A gente vai ter que ficar por aqui. Tem muito mais perguntas aqui para a gente fazer. E, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Mas tem mais Iponax nas nossas redes sociais também, no nosso site do repórterjunino.com/Programa Gente Nossa, tem também uma reportagem exclusiva sobre o Iponax. E o nosso tempo está acabando, como eu falei. Eu vou pedir para o senhor encerrar aqui com uma poesia.
Vou dizer um verso, né, para vocês, enaltecer o trabalho, continuem firmes e fortes. Irão aparecer obstáculos, lógico, é normal. Na casa da gente aparece, no trabalho, no dia a dia. A gente tem que superar, ter discernimento para superar, porque nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Mas lá na frente a coisa pode se tornar nossa, né? Ao programa Gente Nossa, agradeço a parceria. Sem exceção da equipe, recebi a sinergia. E para todos os internautas, adeus e até outro dia.
Beijo. Isso aí, Iponax Vila Nova, aqui no programa Gente Nossa, que vai ficando por aqui. Lembrando a você que o programa Gente Nossa é uma produção do Departamento dos Alunos, né, do Departamento de Comunicação Social, aqui da Universidade Estadual da Paraíba. E o nosso objetivo é contribuir para a construção da memória dos nossos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura. Então, lembrando, mandando um abraço também a todos os ouvintes que participaram, mais uma vez agradecendo ao Iponax pela participação. E o programa de hoje teve locução de Ana Carolina Santos
e Aldair Rodrigues.
E o Gente Nossa também acontece graças ao trabalho e empenho e dedicação de toda a nossa equipe aqui presente. Na produção,
Jaiane Lins.
Reportagem,
Isabelle Garcia.
Edição,
Renato Araújo.
Criação de arte,
Ariana Araújo, Érica Souza e Alidiane Carlos.
Técnica,
Jean Carlos.
Transmissão:
Hipólito Lucena e Isis Coelho.
Editor-chefe:
Dayara Souza.
Produção e supervisão:
Gorete Sampaio. Agradecemos a todos pela audiência e até o próximo programa. Você ouviu o programa Gente Nossa, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba.